Senhores deputados, vamos fazer então a nossa reunião para arrumar isto. Isto trata-se apenas da substituição, como sabem, já autorizada pela Assembleia, a suspensão destes mandatos para efeitos de presença no julgamento. A única questão aqui que houve é que, no caso do primeiro dos deputados, do Hugo Pires, o candidato seguinte da lista manifestou indisponibilidade em documentação que está junto ao processo. Para assumir o mandato nesta data, portanto, teve de decidir para o seguinte. É o seguinte, foi confirmado aqui pelos serviços, não há problema nenhum. E, portanto, é só votarmos isto. Isto tem aqui uma gralha, faltava aqui um plural. No número 2, o número 2 passa a ser: analisados os documentos pertinentes de que a subcomissão dispõe, verificou-se que a deputada e o deputado indicados são realmente os candidatos que devem assumir os mandatos, conforme lista. A lista que é só uma, porque são os dois do mesmo círculo, senão seria conforme listas. Vamos, alguém se quer pronunciar sobre isto? Não havendo o caso, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Só uma indicação, vão receber no vosso mail, o Paulo Rios de Oliveira mandou ele está a fazer é o mestrado, acho que é o mestrado que ele me disse, na universidade. E no mestrado tem agora uma visita de curso, o mestrado todo, vão fazer uma visita ao estrangeiro durante uma semana. E ele, portanto, vai faltar, em princípio, a 3 plenárias. E ele pergunta como é que é, e mandou-me um requerimento na sexta-feira, para a comissão, para a subcomissão se pronunciar, como é que ele faz, se lhe é aplicável ou não o estatuto de trabalhador estudante, sendo certo que os deputados não são trabalhadores, ou seja, não têm entidade patronal. Mas o estatuto, isso depois veremos, não, no sentido de, o mandato de deputados não é trabalho por conta de outro. Era isso que eu queria dizer. Eu pedia-vos que olhassem para isso. Eu vou pedir, nos termos habituais, que seja a Sara Madruga a preparar um projeto de parecer, que depois virá aqui. Eu chamo apenas a atenção que há uma norma no Estatuto dos Deputados que diz que os deputados beneficiam dos regimes mais favoráveis que houver relativamente a situações análogas. Ou é qualquer coisa nesse género.
Mas não passou pelo crivo da transparência.
Não, para efeitos dessas coisas. Portanto, a indicação, eu pedi aos serviços, só para vos dar essa indicação, se havia algum histórico. Os serviços não encontraram nenhum histórico, têm apenas a indicação da parte da APLEN, que a da APLEN saberá, também não sei bem porquê, mas deve ser por conversas frontais, que os deputados, nessas condições, quando é para realizar provas académicas e não sei o quê, normalmente justificam com força maior, não é? A indicação que a gente tem.
Olha, eu já me tinha entendido, eu tive uma falta injustificada por causa de uma coisa dessas.
É. Não,
eu senti que não devia justificar,
pronto. Pois, está bem.
Mas um joelho da cabeça,
está bem. Se for uma, agora se forem quatro, você não pode, tem que justificar.
Mas aqui a gravidade é diferente, claro.
O problema do Paulo, disse-me o Paulo, é que são logo três faltas. Quer dizer, em princípio, uma semana são três faltas a plenário. As comissões ainda... Pode falar com os presidentes das comissões, mas com o plenário. E, portanto... Bom, é só para vos dar nota. O documento que ele mandou, eu mandei distribuir e vou pedir à Sara para elaborar um projeto. A norma do Estatuto dos Deputados é o artigo 15. Só para vocês olharem, diz no número 2, ao deputado frequentar curso de qualquer grau de ensino, oficialmente reconhecido, é aplicável quanto a aulas, exames e outras prestações de provas académicas e científicas, o regime mais favorável entre os que estejam previstos para outras situações. Não se percebe muito bem o que é que eles querem dizer com outras situações. Não sei se é outros regimes, se é outras questões dentro do Parlamento. Mas, enfim, o parecer abordará isto. O António Filipe já me disse. António Filipe disse isso hoje na reunião da Primeira Comissão. Que aquilo foi para a Primeira Comissão, o António Filipe já disse isso. Obrigado, de qualquer maneira, Jorge. O António Filipe já fez esse esclarecimento hoje na reunião da Primeira Comissão.
É o artigo 15 ou
o 15, número 2.
Mais possivelmente próxima sessão da audiência.
Vamos preparar.
16 de março, sim, com tempo. 15 dias antes. 15 dias antes, que é para o grupo parlamentar, insista com o grupo parlamentar para dar a indicação de quem é que o substitui. Sim. E que é para a gente ter tudo. Jorge, é verdade?
Eu acho que ele faltou o fundado para defender a tese de mínimo. Se não for lá em trabalho,
pois.
Fez a tese e justificou a tese de doutoramento.
E agora a documentação está em anexo.
Não, mas o problema é precedentes ter havido parecer. Isso é que não se encontrou aqui nos serviços, está a ver, ao Jorge. Porque esta situação já aconteceu de certeza.
Pois,
de certeza. Um ou mais. Não sei, aquilo no fim de semana não foi, portanto. Sim, no fim de semana só o Sócrates é que tira curso no fim de semana. Não está-lhe aflito, não. Não, de certeza. Agora, não se encontrou aqui, foi nenhum parecer da subcomissão.
Se calhar ele utilizou uma justificação de falta, força maior.
Sim, se calhar falou.
A argumentação que ele fez, eu vou ver como.
Eu, de resto, disse ao Paulo Rios que ele falasse com o par. Que o par, de certeza, ele dizia: pá, ponha força maior que eu aceito. Justifico. Mas ele entendeu, diz: pá, não estou para que os jornais depois digam que eu, que sou membro da subcomissão de ética, faltei e não sei o quê. Portanto, eu coloco formalmente a questão. Tá. Está tudo?
Está tudo.
Ai, falta a folha.
Isabel.